A nossa conversa agora é sobre economia política. Para muitos brasileiros, a palavra economia política é difícil de tentar entender ou impossível de compreender. O que isso significa? O que é uma análise econômica e política? A realidade brasileira tem muito a ver com isso, e discutir esse tema quase sempre para muitos brasileiros é complexa a discussão. Mas como fazer isso estar mais próximo dos trabalhadores, das pessoas? Eu estou aqui com a autora do livro Economia Política para Trabalhadores. Nós vamos conversar agora com a professora, que é mestre em economia e professora de economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estou com Sofia Pádua Manzano. Professora, boa tarde, bem-vinda aqui à CBN.
Boa tarde a todos os ouvintes aqui de Maringá. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, depois eu vou falar para os nossos ouvintes que ela também é um personagem importante na campanha eleitoral aqui. Mas vamos começar falando do livro, depois a gente fala sobre isso.
Tá certo.
O que levou a senhora a produzir esse livro sobre economia política para trabalhadores?
Como professora universitária, né, e com a expansão e com o acesso à universidade de muitos jovens, né, os meus alunos, os meus estudantes são trabalhadores. E a economia, ou os livros de economia que estão disponíveis, muitas vezes fazem com que o estudo da economia se torne uma coisa muito difícil para a maior parte dos jovens e dos trabalhadores brasileiros. Então, para auxiliar esses alunos, para despertar neles o desejo de conhecer realmente a economia, eu escrevi esse livro. Já há 2 anos, o livro inclusive já está esgotado, mas vai sair uma segunda edição. E o objetivo desse livro é que qualquer um, todos os trabalhadores, os jovens, os estudantes, tenham a capacidade de compreender o que é a economia, como que ela funciona, como que ela se tornou o que ela é hoje, né? Qual é a sua história, né? E possa, a partir daí, também intervir sobre a economia, sobre a sociedade brasileira.
Bom, nós estamos numa discussão hoje no Brasil sobre a economia brasileira. Inclusive, a discussão é corrente entre candidatos à presidência da República, a governo de Estado, e a população fica assistindo aquilo.
Uhum.
Né? E no Brasil, discutir economia é manchete diária dos jornais, sejam telejornais,
isso,
internet. E a população se depara com discussões sobre bolsa de valores, balança comercial,
isso,
discussão sobre política salarial, aumento de emprego e desemprego, confiabilidade na economia ou não. A senhora aborda essas questões no livro?
Abordo. O livro começa com a definição do que é a economia, e a economia é o estudo do processo de produção, seja ele aqui no Brasil, na China, na Noruega, seja ele nos dias atuais ou há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, se você quiser saber qual era a economia de uma determinada região do mundo há 1000 anos atrás, você tem que procurar como que se produziam as coisas há mil anos atrás. É disso que a economia trata, dos processos de produção. E também das relações sociais que são estabelecidas para se produzir. Então, hoje nós vivemos numa economia capitalista, cuja característica para se produzir no capitalismo, nós temos o assalariamento, né? Os trabalhadores são assalariados. Há 1000 anos atrás, na Europa, vivia-se no feudalismo. Então, para se produzir no feudalismo, a relação não era de assalariamento, era uma relação de servidão. Então, a economia estuda esses dois aspectos, como se produz e quais são as relações estabelecidas. Essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, eu trato justamente de explicitar da maneira mais simples possível estas questões que todos nós escutamos diariamente no rádio e na televisão. Por exemplo, o que é PIB? O que é o Produto Interno Bruto? O que isso significa? Quais são as informações que nós podemos obter sabendo, por exemplo, que o PIB do Brasil é de 4 trilhões de reais? O que é isso? Né? O que é a balança comercial? O que é o balanço de pagamentos? O que é um superávit? O que é um déficit? O que é a política monetária? Como a taxa de juros definida pelo Banco Central afeta a sua vida, né, no seu dia a dia? O que é a inflação? Porque hoje nós vivemos num período de muito baixa inflação. Nós que já somos um pouco mais, que
é
vivemos um pouquinho mais tempo, tínhamos nos anos 80 inflação que chegava a 2000% ao mês. Né?
Uhum.
Então, hoje os nossos alunos não sabem exatamente o que é inflação, aumento generalizado dos preços de maneira recorrente. Né? Então, todos esses aspectos são tratados também na segunda parte do livro.
Bom, a minha pergunta agora é um pouco sobre a linguagem que nós temos divulgado no dia a dia sobre a economia. Uhum. Alguns dizem assim, tem horas que se simplifica demais.
Uhum.
Tem horas que se deixa tão complexo que ninguém entende.
Uhum.
Qual a avaliação que a senhora faz dentro da linguagem que é utilizada na economia no dia a dia? E qual o tipo de relação que isso tem para as pessoas poderem ou não entendê-la melhor?
Olha, sem deixar de ser científico, eu acredito que em qualquer ciência nós temos que ser compreendidos. Quando um cientista, seja ele da área da economia, da física, da história, torna-se uma incógnita, ele, na verdade, não quer ser compreendido, então ele só quer falar para ele mesmo. O que eu faço nesse livro é pegar os conceitos científicos, por exemplo, uma coisa muito simples, superávit. A gente escuta isso o tempo todo. O que é superávit? Superávit é um resultado positivo. Pode ser o superávit da sua própria conta, né, do seu dia a dia, você recebe um salário de 1.000 e você gastou 900 naquele mês, portanto, neste mês você tem um resultado positivo. Você teve um superávit de 100. Um déficit é um resultado negativo. Quer dizer, eu não estou, neste caso, deixando de ser científica, de explicar corretamente o que significa um déficit, o que significa um superávit, mas tratando isso de uma forma que qualquer um pode entender. Né? Então, o objetivo do livro é colocar a economia não como se fosse um brinquedinho e não científica, mas para que esta ciência possa ser compreendida por qualquer um. Né? Basta saber ler, se não souber o significado de uma palavra, pode procurar no dicionário que não vai ter nenhum problema com relação a isso.
Quando a gente fala de economia, a gente tem alguns problemas que é... Tem horas em que você, quando você simplifica,
uhum,
você pode deixar de ser científico, cair no vulgar e fazer algumas colocações perigosas.
Uhum.
Né? Fazer uma discussão, uma brincadeira que eu já vi alguns líderes políticos fazerem. Comparar a economia de um país como a economia da sua casa.
Isso.
É muito complicado. Né?
Muito.
Porque você, às vezes, tem na sua casa menos complexidade do que a administração de um país todo. E, ao mesmo tempo, você não pode criar a expectativa de dirigir a economia de uma nação e dirigir as contas de casa.
Não é, exatamente. Isso é um assunto também que a gente trata no livro, quando nós falamos especificamente da política fiscal, que é a ação do Estado na arrecadação tributária e no gasto público, que, justamente como você disse, no dia a dia, inclusive dos meios de comunicação, fala-se que o Estado deve ser gerido da mesma forma que você faz na sua própria casa, o que não é verdade. Por quê? A dívida pública, por exemplo, a maioria dos brasileiros deve pensar assim, por que que o Estado não paga a dívida pública?
Não paga essa conta.
Por que que ele não paga essa conta? Por que que a dívida aumenta? Por quê? A gente tem que compreender que existe uma quantidade significativa de ricos milionários que querem ter as ações ou os títulos da dívida pública, que são remunerados, que têm juros, né, e não querem abrir mão desses títulos. Então, a própria dívida pública, ela tem uma serventia dentro da economia capitalista, que é gerar renda para ricos e milionários que não estão aplicando esse dinheiro na produção ou em outros lugares. Então, não é um desejo puramente de quem está no Estado se paga ou não paga a dívida pública. Né? A dívida pública, ela é impagável, jamais será paga. Né? O máximo que pode acontecer é ela ser zerada no sentido de que o Estado decreta moratória e não vai mais pagar. Né? Mas ela não vai ser paga no sentido de que o Estado vai arrecadar o dinheiro suficiente para pagar essa dívida. Isso não existe.
Estilo Argentina, sim, estilo não pagar a dívida.
A Argentina chegou numa situação de não pagar a dívida. No caso específico, que foi em 2001, 2002, a Argentina tinha uma dívida em dólar. Só que a Argentina não faz dólares. Né? O Banco Central argentino só pode fazer pesos argentinos. Não tem capacidade de produzir dólares. Né? Só quem tem a capacidade de produzir dólares é o governo dos Estados Unidos. Portanto, quando você tem uma dívida em dólar, um país tem uma dívida em dólar e não consegue, não tem como gerar essa riqueza, esse dólar, a solução impossível, não tem como pagar, a única solução que eles têm é a moratória.
Agora, eu tenho outro dado sobre a professora Sofia, que ela é candidata a vice-presidente da República. pelo Isso. Partido Comunista Brasileiro. Ela é candidata a vice da chapa com Mauro Iazzi. Eu queria falar um pouquinho sobre essa candidatura nessa nossa última parte, de como surgiu o projeto da candidatura e como é que a senhora está avaliando essa campanha.
Uhum. Bom, o nosso partido, o Partido Comunista Brasileiro, é um dos partidos mais... É o partido hoje mais antigo do Brasil, tem 92 anos, já teve, durante toda a sua história, vários momentos de bastante expressão política no país. Em outros momentos foi caçado, perseguido, né, os seus líderes, muitos deles foram mortos e assassinados. Porque o nosso partido tem como objetivo estratégico a luta pelo socialismo. Né? E esse objetivo estratégico, no nosso ver, ele é mais do que urgente de ser colocado novamente na pauta da vida dos brasileiros. O que, que significa isso? A situação de vida da maior parte da população brasileira, hoje, ela é tão complicada de ser reproduzida no sistema capitalista que nós temos, que não há possibilidade de reformas nesse sistema para que melhore as condições de vida da população. Portanto, nós acreditamos que temos que rediscutir e colocar novamente na pauta a questão do socialismo. Essa nossa campanha tem o objetivo de colocar este debate para a sociedade. No momento de campanha eleitoral, todos ficam bastante, todos nós, né, cidadãos, todos que estão no trabalho, na escola, ficam mais atentos às questões políticas. Na verdade, nós deveríamos ficar atentos o tempo todo, não só no período eleitoral. Mas, neste momento de campanha eleitoral, nós aproveitamos que esta atenção está redobrada por parte de todos os brasileiros para colocar novamente na pauta de discussão a questão do socialismo. Né? E não é simplesmente dizer que, olha, o socialismo é uma necessidade, é um sonho bonito, mas ele vai ficar lá para o futuro longínquo. Nós temos que começar a construir desde já. Por isso, a nossa plataforma política que nós apresentamos é uma plataforma de luta para transformar a vida paulatinamente numa situação que leve ao socialismo. Por isso, nós colocamos, em primeiro lugar, que nós defendemos a desmercantilização da vida. Isso significa que, no nosso entender, determinados bens e serviços são direitos, portanto, eles não podem ser adquiridos no mercado. A saúde, a educação, a moradia, o transporte, o lazer, a cultura são direitos do ser humano. E como direitos, eles devem ser fornecidos publicamente, gratuitamente, de qualidade. Mas nós não queremos que exista a saúde pública sucateada como ela é hoje e a saúde privada, que nós pagamos por ela, porque sai do nosso bolso o plano de saúde, e que também só atende aqueles planos de saúde mais altíssimos. O nosso projeto é que só exista a saúde estatal. Quer dizer, um projeto de estatização da saúde, assim como o nosso projeto de estatização da educação, em todos os níveis. E isso, em muitos países capitalistas, acontece, existe. Não é nenhuma revolução, mas é um início de um processo de socialização. Né? Nós temos que enfrentar os problemas que são recorrentes na vida dos brasileiros. Né? E não é dizer que, olha, agora nós vamos aumentar 2% para o hospital público. Nós, os comunistas, a nossa campanha propõe a estatização, porque os aparelhos de produção de saúde, os aparelhos de produção de educação, eles já existem, só que eles estão a serviço da acumulação privada da riqueza.
Professora Sofia Pádua, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço o espaço e uma boa tarde a todos.
Conversei com Sofia Pádua Manzano, ela é autora do livro Economia Política para Trabalhadores, que procura dar uma linguagem mais próxima ao cotidiano, às pessoas, do que é a economia. Fazer com que elas entendam a economia, simplificando, vamos dizer assim, a linguagem sem perder a substância do conteúdo.